Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, rapaziada, está começando o Gabriela Esportiva e a gente chama para dar o boa noite ao nosso queridíssimo Zé Maria, o presidente campeão. Zé, boa noite.
Tony Café, boa noite Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Olha, Café, no sábado foi uma decepção, né? Foi um Colo-Colo desarrumado, foi um Colo-Colo em que o técnico Nilson Correia sacou quatro titulares, né? E as quatro peças que entraram no time não corresponderam. O time iniciou com Vinícius Cima, né? Marcelinho, Eric, Dedé e Elivelton. O meio-campo com Gabriel, Joilson, né? David, e o ataque com Edilson, Wesley e Juan Palacios. Ele sacou, portanto, Neto perdeu a posição, o Rony também foi sacado, lateral direito, o Aran e o Fábio Matos, duas peças do meio-campo. Eu acho que essas duas peças do meio-campo, entendeu? Ajudaram muito. Nesse Colo-Colo que ficou devendo. Aliás, foi um primeiro tempo horroroso. Levou sufoco, só Deus de que é. E além disso, a gente vem alertando aqui desde a primeira rodada que o sistema defensivo do Colo-Colo estava comprometido e mais uma vez, mais dois gols, entendeu? Dois gols, os quatro gols que o Colo-Colo tomou. Os quatro gols foram gols, entendeu? Por falhas gritantes diretas do sistema defensivo.
Desde o primeiro jogo você fala
sábado,
isso.
E no sábado, Vinícius Cima tomou um frango que a gente não vê nem baba. Entendeu? Porque aquilo não existe. Ele saiu numa bola perdida, quer dizer, demonstraram desconhecimento, porque aquela bola parada de João Grilo é conhecida no futebol da Bahia. Nos últimos 5 anos, João Grilo tem sido o meia de ligação do futebol do interior mais insinuante. E ele repetiu a mesma coisa, levantou a bola na grande área e o Vinícius Cima já saiu perdido. Resultado, aquele gol aos 45 minutos do primeiro tempo acabou desfigurando ainda mais o Colo-Colo. No programa de hoje a gente vai fazer uma análise melhor, Tony, desse comportamento, dessas peças e desse banco de reservas que a gente percebe. Se o Colo-Colo não buscar peças de reposição e se o Barcelona ainda nessa quarta rodada vencer o Jacobina, vão se distanciar e a situação vai se complicar ainda mais.
Muito obrigado, Zé. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Australian Open para o Brasil acabou, né, praticamente para os profissionais, mas um atleta juvenil já ganhou fez três vitórias. Vitória Barros, um atleta brasileira aí, venceu os três primeiros jogos e continua nessa disputa aí. Isso é um bom sinal de qualquer maneira, porque a gente está trabalhando com jovens atletas, né, com muito futuro pela frente. E a gente fica contente com isso também, porque sabe que provavelmente daqui a muito pouco tempo nós teremos aí muitas alegrias com esse esporte. E assim a gente vai dando abertura aqui no bate-papo nossa Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred. Júlio, tudo bem? Boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria, Fred Menezes, ouvinte do Gabriela Esportiva. Quarta rodada para o time do Colo-Colo vai acontecer na cidade de Salvador. Não estranho não, torcedor, mas o mando de campo do Colo-Colo contra o Vitória pela quarta rodada será na Arena Fonte Nova. E daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse jogo. que vai acontecer no próximo sábado.
Muito bem, a gente começa aqui, vou começar com o Zé Maria, que ele já começou no Speed, né? E com uma certa tristeza, porque é o time do coração, o Colo-Colo, e a gente vê a situação que o Colo-Colo está e não enxerga uma luz no fim do túnel, né, Zé Maria? A situação é um pouco desesperadora, posso
a
falar
isso?
A gente
até entendia, né? Os apelos na primeira, na segunda rodada, que os salários estavam atrasados, mas a gente teve a informação que foram pagos os salários, a folha de dezembro foi paga antes do jogo contra o Jequié. E quando a partida se iniciou, foi um Colo-Colo irreconhecível, foi um Colo-Colo demonstrando ainda mais fragilidades, né? Não conseguiu ter posse de bola, um time desarrumado, entendeu? Deu espaço para o time adversário. E, gente, a situação vai se complicando porque é um campeonato tiro curto. Colo-Colo já cumpriu um terço da competição. Ah, conseguiu dois pontos. Conseguiu dois pontos fruto de dois empates. Ainda assim, porque é uma competição, Fred, que os números demonstram que é uma competição regulada, entendeu? Por baixo. Porque de 14 jogos que já aconteceram, 8 foram empates. Há muito tempo que a gente não verifica isso. Isso era uma coisa natural no campeonato da Série B. Mas no campeonato da Série A, 8 empates em 14 partidas, entendeu? Tanto que cada rodada a gente tem uma liderança diferente. De quem começou, de quem está atualmente. E essa terceira rodada que será finalizada amanhã em Porto Seguro, quem vencer esse duelo assume a liderança. Veja a que ponto chegou esse campeonato baiano, vejo a situação do Colo-Colo, estou falando isso, Café, com tristeza.
Sim,
com tristeza, entendeu? Porque se o Barcelona fizer a parte dele e vencer o Jacobina, aí vai ter um distanciamento de 4 pontos, faltando apenas 6 últimas rodadas, Colo-Colo ainda tendo pela frente adversários fortes, como Juazeirense, jogando em Juazeiro, como o Bahia, jogando na Arena Fonte Nova. Vitória agora, aí eu diria que a coisa vai se complicar ainda mais, porque todo mundo no interior conseguiu evoluir. Aliás, no sábado, eu coloquei isso, que nós tínhamos 6 equipes com 4 pontos. Quer dizer, só quem não está conseguindo reagir na competição, se a gente for analisar a fundo essas 3 rodadas, é exatamente agora quem? Jacobina, que é o pior.
É o último hoje da classificação.
E o Colo-Colo, que só tem 2 pontos, né? E o Colo-Colo. O Bahia tem 2, mas o Bahia, gente, utilizou até ontem um time sub-23, né? O time do Bahia, a partir da quarta rodada, é o time principal do campeonato, que vai disputar o Campeonato Brasileiro, que vai disputar Libertadores da América. Aí a coisa muda.
A coisa muda.
Não,
né?
Vamos estar nos enganando. Esse time precisa, tem peças que não funcionaram. Tem peças que é visível a falta da qualidade técnica para uma competição de Série A do Baianão. E esse time precisa ter uma reação, porque não tem jogos de volta. Os pontos perdidos, Fred, você não recupera, porque é uma tabela só de ida. E o que mais mexeu com a gente foi a fraca atuação de sábado, entendeu? Isso foi uma coisa muito evidente no jogo em Jequié. O campo é ruim? O campo é ruim. Estava seco, mas é ruim para os dois.
Exatamente, é verdade. Muito bem, Zé Maria, 6:20.
Gabriela Esportiva.
Fred, olhando a tabela de classificação, Vitória lidera, seguido de Jacuipense, que está também no Z4, Porto e Atlético, né? Aí vem Jequié, Juazeirense, Barcelona em 7º, Bahia em 8º. A gente sabe, como o Zé acabou de falar aqui, a possibilidade do Bahia, vai colocar o time principal, aí já viu, né? A história muda, né? Mas tem Colo-Colo, que já está na zona de rebaixamento, e Jacobina, né? As possibilidades aí do Colo-Colo sair dessa zona de rebaixamento é remota ou...
Tony, tudo vai em cima do próximo jogo, né? Claro que é difícil pro Colo-Colo, que vai jogar com Vitória, né? Com o momento, talvez, fosse esse jogo... fosse em Léo, se a gente tivesse o campo funcionando aí né? Mas a diretoria achou por bem, eu acho até que foi acertado ele marcar esse jogo aí, é um ponto que eu acho positivo, apesar de ser ruim para a fase, para a classificação do Vitória, mas é positivo para um retorno financeiro, tentando buscar renda no jogo dentro da Fonte Nova em Salvador.
Mas aí, Vitória. Aí o mando de campo praticamente é do Vitória, né?
Não,
Vitória
o mando de campo, casa. Ele entregou o mando de campo em retorno à busca situação financeira.
Vocês acham que há possibilidade de colocar um número significante de pagantes lá na Fonte Nova, Júlio César?
Sim, porque é o time principal do Vitória agora que vai a campo. Então o torcedor está ansioso para ver o time principal do Vitória, né? E na Fonte Nova, né, o torcedor vai assistir esse jogo, né? Talvez se viesse para o interior não viesse. Mas como o jogo é ali na capital, o time principal vai estar estreando na competição, então essa expectativa desse time do Vitória que só treinou, né, até esse momento, o torcedor agora quer ver quem são os jogadores que vão vestir a camisa do Vitória durante toda a temporada de 2025. E a jogada da diretoria foi justamente essa, Fred.
É isso aí.
Visando aí o lucro financeiro, porque o Colo-Colo já não tem uma pessoa para mandar seus jogos aqui e ter suas rendas aqui. E o time atravessa uma situação financeira ruim, que todo mundo sabe. Então, foi uma estratégia.
Uma jogada meio desesperadora.
Meio desesperadora. Porque você pensa no lado financeiro, mas será que você pensou no lado do campo? Da pontuação na tabela?
Não, isso aí.
Pensava que você jogando.
Foi colocado de lado, claro.
Pensava que você jogando na Fonte Nova, um gramado bom, um campo melhor do estado hoje, o gramado. Diante do Vitória e ainda da equipe principal, você sabe que a chance de ser um jogo difícil e você vir a perder é grande.
É grande.
Mas, por outro lado, né, a chance de você ter uma renda, né, que você nunca teve na história do Colo-Colo também é grande. Porque o Colo-Colo, segundo informações que nós temos, o Colo-Colo fez um acordo com a diretoria do Vitória, onde a diretoria do Vitória se propôs a arcar com as despesas, certo? Desse jogo, porque o Colo-Colo alegou também dificuldades. E o Fábio Mota, para não vir se desgastar no interior, porque tem que viajar, se desgastar, concentrar e tal, decidiu fazer esse acordo de o seguinte: assume os custos da partida e até os custos de viagem do Colo-Colo, viagem, hospedagem e alimentação, né? E prometeu, fez aí uma promessa de colocar 20 mil torcedores do Vitória dentro da Fonte Nova. Ele iria fazer uma campanha lá, né, para atrair o torcedor para a Fonte Nova. Né? Se esse jogo der lucro, o Colo-Colo divide as despesas com o Vitória. Se esse jogo der prejuízo, o Vitória assume 100%, né, do prejuízo. Então, quer dizer, não é um acordo ruim, não. Né? Não é um acordo ruim. E digo mais, esse jogo não vai dar prejuízo. Não vai dar prejuízo. Pode não dar uma renda que o Colo-Colo está esperando de mais de 500 mil, 600, até 1 milhão de reais, né? Mas prejuízo não vai dar. Então foi uma jogada de mestre, né? Colo-Colo pode vir de Salvador de lá para cá com um dinheiro no bolso que nunca teve antes.
Eu vou te perguntar uma coisa aqui. Você tem alguma informação nova do Colo-Colo?
Sobre o quê? O time está treinando, entendeu? Sair agora do estádio Mário Pessoa, time treinando. O técnico Nilson, antes de começar os treinamentos, bateu um papo longo dentro do vestiário com os jogadores, né, e começou aí já a jornada visando esse jogo de sábado lá em Salvador. Né, o Nilson sabe que a parada é difícil, é o time principal do Vitória que ele vai enfrentar, então aí já muda a estratégia de jogo, né, porque você vai querer encarar o Vitória de igual para igual dentro da Fonte Nova? Eu acho que não dá. Então tem que montar uma estratégia né, para que o Colo-Colo possa fazer um bom jogo diante do Vitória lá na Fonte Nova.
Zé Maria, o Colo-Colo tem peças, né, para enfrentar o Vitória hoje, atualmente, lá em Salvador?
Olha, Café, nessas três rodadas, o Colo-Colo já utilizou exatamente 11... Dezoito atletas já estiveram em campo nessa temporada atual do Colo-Colo, nesses três primeiros jogos. Eu não sei qual é o número de jogadores, porque o banco do Colo-Colo sempre está fechando em 9 jogadores. Com 11 que entram jogando, só estão relacionados até o momento 20 jogadores. E desses 20, já apareceram no campo de jogo 18. Ainda não fez sua estreia no Colo-Colo o Giga, que eu imagino que seja goleiro, né, com a camisa número 12, e o jogador Lucas Ivo, que eu não sei qual é a posição dele, porque ele ainda não foi relacionado, ele ainda não entrou no campo de jogo. Os outros 18 já entraram no campo de jogo. E a maioria, viu, Café? A maioria foi uma decepção muito grande. Claro que eu estranhei a saída do Aran, porque Aran não fez jogos ruins no Colo-Colo. Não sei porque o Nilson tirou o Aran. Mas o Rony, na lateral direita, e o Marcelinho, já foi testado também, jogadores muito discretos, entendeu? Quer dizer, desses 18 jogadores já utilizados no Colo-Colo, a gente dá uma menção honrosa aí para quem, Zé Maria, para o Neto, entendeu? Que está numa temporada ruim, mas esteve presente na campanha do ano passado e ganhou o título de forma invicto, entendeu? O Matheus, que é sem dúvida, o Wesley, que é sem dúvida nenhuma o principal atacante do Colo-Colo, mas só tem intensidade física para jogar um tempo, porque ele é sempre substituído no início do segundo tempo, entendeu? Gostei do Gabriel, talvez o Gabriel seja individualmente a melhor peça, a peça de melhor qualidade, que a bola é tratada com carinho, o passe dele dificilmente ele erra. Talvez Gabriel, volante do Colo-Colo, camisa número 5, tenha sido a peça que me chamou a melhor atenção. Mas Juan Palacios esteve aí um tempo inteiro e não mostrou serviço nenhum. Foi um Colo-Colo desfigurado, gente. Foi um Colo-Colo... A competição está sendo mostrada, todos os jogos são transmitidos, Fred. Na TV não tem como você esconder absolutamente nada, entendeu? Foi um Colo-Colo que tomou 4 gols, fruto da marcação equivocada, entendeu? Porque os 4 gols, se a gente for analisar desde o primeiro gol que tomou até o quarto que aconteceu em Jequié, entendeu? Houve falhas do sistema de marcação do setor do Colo-Colo. Já falhou o goleiro, já falhou o Eric, já falhou o Dedé, o Bruno nem se fala, né? O Bruno nem se fala. E o Maldini, até o Maldini já fez a estreia dele, porque pintou no campo de jogo, mas ainda não mostrou absolutamente nada. O Colo-Colo, gente, não pode estar disputando uma Série A com 20 jogadores inscritos, né, para brigar por uma competição, ainda mais que ele é uma equipe que não tem mando de campo. Todas as partidas há um desgaste físico muito grande, porque todos os jogos o Colo-Colo tem que fazer viagens, entendeu? Então acho muito reduzido esses 20 jogadores, entendeu? E se a gente for analisar com critérios aí, vai escapar talvez 3, no máximo 4 dessa relação de 18 que já foram testados nas 3 partidas do Baianão.
Muito bem, a situação então a situação do Colo-Colo hoje é bastante complicada. É isso?
Eu acho que precisa ter peças para, se quiser, reagir. Porque você pode analisar o Guzmão pela tabela. Pela tabela da competição, você pode analisar, né, e dizer: ah, mas o Barcelona só tem um ponto a mais do que o Colo-Colo. Mas o Barcelona enfrentou adversários mais difíceis.
Jogou com o próprio Vitória.
Entendeu? Jogou com Vitória, jogou com a Juazeirense lá dentro de Juazeiro, e o Barcelona não perdeu nenhum dos três jogos. Também não venceu, mas não perdeu nenhum dos três jogos. E se o Barcelona, que tem a obrigação nessa quarta rodada de vencer seu jogo, se ele vencer o Jacobina, ele vai para 6 pontos. Ele vai colocar 4 pontos de vantagem sobre o Colo-Colo, se o Colo-Colo perder para o Vitória no jogo que vai acontecer na Arena Fonte Nova.
Muito bem, a gente vai faturar e voltamos daqui a pouco, né, com mais informações do esporte, mais informação do Baianão e os estaduais espalhados por todo o Brasil. Pois não, Zé, pode falar.
Eu queria, só para finalizar essa parte da tabela, dizer que o que é surpreendente é a participação do Porto Seguro. Porto chegou e a recuperação do Atlético de Alagoinhas. O Atlético de Alagoinhas se recuperou. Começou ruim a competição, mas foi em Salvador e venceu o Sub-23 do Bahia.
Hoje, né?
Entendeu?
E joga amanhã.
Os dois. Quem venceu o duelo de amanhã em Porto Seguro assume a liderança da competição. Então, meu amigo, se o Porto fizer o resultado e vencer amanhã, ele é um novo líder, ele volta a liderar mais uma vez esse campeonato baiano. O próprio Atlético já faz, nesse início de competição, uma campanha de recuperação. E se houver um empate, que pode, tudo pode acontecer nesse jogo de amanhã, aí teremos Porto, Atlético, Jacuipense e Vitória, todos eles com 5 pontos ganhos em 3 jogos realizados.
Muito bem, a gente vai faturar e voltamos daqui a pouco com mais informações do esporte. 6h32 do Gabriel Esportivo, abraço para Jorjão. Alô, Jorjão da Ceplac. Alô, Carlinhos do Parque Boa Vista, irmão do Puli, né? Carlinhos da Van, aquele abraço para você. 6h32.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h44, boa noite para você que ligou o rádio agora. Tá rolando o Gabriela Esportiva, a sua segunda parte, no oferecimento do Impor Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, abração para a rapaziada do volante, pessoal dos aplicativos, táxis, pessoal do transporte coletivo, os nossos queridíssimos amigos e companheiros dos ônibus, aquele abraço. 6h44.
Alô, galera, eu sou a NPV do Cacau com Leite. E eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
Beleza, 6h44, Fred Menezes. Vamos pro Rio de Janeiro, Campeonato Carioca 2025, neste domingo, né? Na noite deste domingo, lá no estádio Elcisão, em Saquarema, o Vasco enfrentou o Boa Vista pela terceira rodada do Campeonato Carioca, tá? Em último jogo antes da estreia aí, o técnico Fábio Carilli e dos seus principais jogadores do elenco, né? O Cruz Maltino segue sem vencer no campeonato, né? Com falha de zagueiro experiente, né? E brilho de defensor estreante, o Vasco empata com o Boa Vista fora de casa, né? Com lei do ex, né? O atacante Zé Vitor abriu o placar para o time de Saquarema na primeira etapa. No segundo tempo, o Wallace, jovem de 19 anos, empatou para o Vascão da Gama. Fred, tá meio embolado o campeonato carioca, hein?
Sim. E a dificuldade que a gente está vendo aí é que os grandes times estão jogando com equipes aí, elencos alternativos, e não estão dando conta do recado, né? Então, perdendo jogos. O Flamengo perdeu agora para o Nova Iguaçu. Na rodada anterior, o Flamengo empatou com Madureira, né? Então, na segunda rodada, o Vasco empatou também, o Fluminense empatou, o Botafogo perdeu do Sampaio Correia, o Fluminense empatou com o Maricá, empatou inclusive numa penalidade no último momento do jogo, porque estava com a partida praticamente com mais uma derrota, né? E o Vasco começou perdendo também do Boa Vista. Então, o que a gente observa aqui hoje, das 12 equipes, a classificação, melhor classificação de um grande clube do Rio de Janeiro é o Botafogo em 8º lugar, o Vasco em 9º, Fluminense em 10º e o Flamengo em 11º.
Na boca da zona do rebaixamento.
O Vasco não está utilizando a equipe sub-23, absolutamente. O Vasco está utilizando uma equipe alternativa esse jogador que fez o gol de empate, Alan, né? É uma das novas contratações do Vasco, mas fica muito evidente que é um campeonato, né, enfraquecido, com os quatro grandes times jogando sem seus principais jogadores, entendeu? Isso acaba nivelando a competição muito por baixo.
O Wallace empatou o jogo. Agora eu queria te perguntar uma coisa.
Ele empatou um lance de bola parada, a bola foi alçada na área, ele cabeceou, conseguiu marcar. Agora o jogo do Flamengo, gente, eu tive a oportunidade de assistir essa partida. Flamengo e Nova Iguaçu. O Flamengo teve muita, entendeu? Os melhores momentos da partida, no meu entendimento, foram do Flamengo, com o Lincoln, com o Carlinhos, mas perdeu muitas oportunidades. Eu diria que o Nova Iguaçu teve um aproveitamento melhor, entendeu? Saiu num dos contra-ataques, conseguiu uma penalidade e marcou o gol, o segundo gol, quando a partida já estava caminhando para o final do jogo com placar de 1-1. Eu gosto, não foi decepcionante a atuação do Flamengo, não. Mas muitos jogadores, entendeu? Muitos jogadores que dificilmente...
O Flamengo perdeu, acabou perdendo 2-1.
Perdeu 2-1, perdeu 2-1. Mas tava, o jogo estava em empate, o Novo Iguaçu fez 1-0, o Flamengo empatou. O Flamengo teve bons momentos depois do empate, com Lincoln, com Carlinhos, né? Foram as melhores oportunidades, não aproveitou. E o Nova Iguaçu passou então a jogar depois do empate em contra-ataques. Num desses contra-ataques, pegou a defensiva do Flamengo de calça curta e a penalidade surgiu, acabou vencendo o jogo. Mas se você estivesse assistindo a partida desde o início, que a televisão Premier mostrou, você dificilmente teria convicção de que o Flamengo iria perder aquela partida. Porque foi um time que tomou a iniciativa do jogo, entendeu? Mas o aproveitamento foi muito ruim.
Agora, Zé, essa percepção eu tive no jogo do Fluminense também. O Fluminense não vinha jogando pior do que o Maricá. Teve algumas chances e não finalizou. Eu acho que a juventude acaba complicando também no momento de decidir o jogo.
O que complicou no Fluminense foi a expulsão de Manuel.
Nesse jogo, depois que é a derrota que o Fluminense toma no finalzinho do jogo. E aí isso acaba complicando realmente, mas o Fluminense teve chance de ganhar o jogo e acabou não vencendo, né? Então realmente é claro que a equipe, às vezes um pouquinho mais experiente dos clubes do interior, que tem aquela turma que está no clube já há algum tempo, não só já um pouco mais entrosado, acaba, né, por experiência também, numa oportunidade ou outra, vencendo o jogo, né, por uma bola, com os clubes que são clubes que têm uma superioridade técnica muito maior, né?
Esse time do Flamengo estava disputando o Carioca, né? As peças principais do sub-20 do Flamengo não estão no Carioca. Tá com o Felipe Luiz lá nos Estados Unidos, onde eu estava assisti um pouquinho do jogo Flamengo e São Paulo, né, pelo antigo torneio da Florida Cup, né, que agora tem outro nome, o torneio, né? Então tem muita, os garotos do sub-20, os titulares, estão todos com o Flamengo e Estados Unidos. Então cá já é a sobra do sub-20 com a mistura da copinha, com a mistura de alguns jogadores, até do time principal, como o Carlinhos, que não foi muito aproveitado durante a temporada, ficou no Brasil para iniciar o Carioca. Se é o time principal, se é o time com os jogadores titulares do sub-20, acredito eu que a campanha do Flamengo estaria sendo diferente nesse início de Carioca. Porque o time sub-20 do Flamengo é muito bom.
E Zé, a gente, na verdade, o Fluminense, quando perde Manuel no final da partida expulso, ele perde por volta redonda de 1-0. Agora ele empata o jogo contra Maringá no último minuto de um pênalti a favor do Fluminense. Mas o Fluminense jogou, não foi que jogou melhor, né? Porque estava perdendo de 1-0, mas jogou em cima e perdendo gols. Teve até um volume maior de jogo. Mas aí, com a penalidade, o Caon Elias acabou marcando o gol de pênalti, se empatando no último minuto. Então o Fluminense tomou um gol no último minuto contra o Volta Redonda. Um gol depois que o Manuel é expulso. por conta de um empurrão, né, de uma troca de empurrões num córner anterior, jogada infantil, jogador experiente, acaba prejudicando uma equipe do Fluminense, com todos os jogadores novos, eles, é o jogador experiente, faz uma bobagem, mas o Fluminense já vem, não vem se apresentando bem, claro, foi inclusive, Zé, esse último jogo foi a apresentação de Canóbio, que fez sua estreia, e se apresentou bem também, Canóbio, ex do Atlético Paranaense, jogador, né, uruguaio, que está chegando aí no Fluminense, mas as equipes grandes do Rio de Janeiro não têm se apresentado bem, por conta de muitos detalhes aí que a gente sabe.
Muito bem. Esse fato, Café, só um minuto, esse fato que está acontecendo no futebol carioca e também acontecendo aqui no futebol da Bahia, né, com muita evidência, nos leva a uma reflexão, né? Será que o Bahia, quando voltar agora, vai dar, talvez dê prioridade para o campeonato baiano, porque o Bahia tem 2 pontos, está na iminência de não se classificar entre os 4, se não tiver uma reação imediata. Mas se não, eu acredito que a tendência era o Bahia priorizar a Copa do Nordeste, no meu entendimento.
Que para ele vai ficar feio você ficar de fora das semifinais do baiano, com o investimento que tem, com o elenco que
mas tem outro agravante.
Ele precisa se recuperar mais rápido, porque ele não pode ficar em quarto, porque ele levaria uma decisão com o Vitória em jogos ainda da fase semifinal. Aí, muito, se esse fato acontecer, a tendência, se o Vitória vencer o próximo jogo, é se manter na liderança da competição, e se o Bahia chegar na quarta posição, vai ser o adversário do Vitória nas semifinais.
Mas também não é bom seguir a linha de raciocínio do presidente do Vitória a respeito da condição técnica dos estádios, né? E a possibilidade de machucar um atleta. Então você vai pegar a sua equipe principal também, que vai disputar a Copa do Nordeste, que vai disputar um Campeonato Brasileiro, e você pegar e colocar para jogar no campo em má conservação.
Vai ter campos aí que o Rogério Ceni vai dar uma rodada no time justamente por isso. Por exemplo, lá em Juazeiro, que o Fábio Mota já escancarou, né? Lá o Rogério vai dar uma rodada na equipe, ele não vai colocar os principais jogadores. Agora, o Bahia tem que reagir primeiramente para fugir da zona ali perto do rebaixamento. E aí depois tem que pontuar para se classificar, porque fica feio para o Bahia, com a estrutura que o Bahia tem hoje, com o elenco que tem, né? Você ficar de fora das semifinais de Campeonato Baiano, ainda mais que você perdeu o título do ano passado para o Vitória, né? Então o Bahia já estaria começando a sua temporada já no meio de uma turbulência. Aí vem a Copa do Nordeste. Se você não for bem também na Copa do Nordeste.
E aquele título que perdeu por Vitória, aquilo ali pode ter sido o início de uma motivação diferente, quando se comparou, né, o investimento do Tostão com o do Milhão. Né?
Pois é.
Todo mundo esperava um Bahia campeão baiano, e o Vitória venceu, e a partir daquele momento a trajetória do Vitória foi muito diferente na competição nacional.
Mas foi um título também que fez mal ao time do Vitória, porque escondeu, maquiou o time do Vitória, porque achavam que o Vitória, por ter sido campeão em cima do Bahia, não, o time está pronto para o brasileiro. E na realidade não estava.
Outra realidade. 6h55.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Paulistão 2025, no sábado tivemos Inter de Limeira e Guarani 0-0, Noroeste e Palmeiras 1-1, Palmeiras 1-1, Portuguesa e Novo Horizontino 2-2, São Bernardo 3, Bragantino, Red Bull 2, né? Ontem tivemos Marisol 6, Água Santa 0, Corinthians 2, Velo Clube 1, né? Ontem também Ponte Preta 1, Santos 1. Hoje, logo mais às 20 horas, encerra aí essa segunda rodada do Campeonato Paulista com Botafogo de São Paulo e São Paulo.
Mirassol tá chegando.
Ganhou a primeira partida, mas tá no grupo A com o Botafogo também, que venceu 2 partidas. Provavelmente vão se classificar essas 2 partidas. Provavelmente, né? Claro que ainda tem mais jogos aí pela frente, mas os grandes clubes paulistas continuam brigando e investindo no futebol, né? No campeonato, na verdade, no Campeonato Paulista. O grupo B está na frente também, Guarani e Santos. No grupo C, é o Noroeste em primeiro colocado, o São Paulo é que está com 0 ponto, mas ainda não teve outra partida. Pelo menos
não é o São Paulo principal?
Não, o São Paulo está nos Estados Unidos. O São Paulo, a última partida, ele vai jogar hoje, inclusive, a segunda rodada. Então ele está com 0 ponto ainda. E no grupo D, o São Bernardo está em primeiro, Palmeiras e Ponte Preta em segundo, com 4 pontos. E o São Bernardo venceu as duas partidas. Quer dizer, claro que por conta ainda da preparação, algumas equipes menores aí também já vêm de um trabalho bom de base,
mais longo, né?
Mais longo, e aí já estão conseguindo ter bons resultados também e estão crescendo no Campeonato Paulista. Vamos em frente aí ver que no final acaba ficando aí as duas, três equipes fortes aí sempre brigando por esse campeonato, mas pode ter um beliscada de um ou de outro aí com o Mirassol, São Bernardo, que estão fazendo um bom papel também.
E o Corinthians vai se superando, né? Porque inclusive está sendo votado nesse momento em São Paulo é o impeachment do presidente do Corinthians, mas o Corinthians faz um campeonato até surpreendente nesse verdade. Início de campeonato paulista.
Muito bem, vamos até as Minas Gerais, 6h57.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Vamos à primeira rodada do Campeonato Mineiro. Pouso Alegre 0, Atlético 1, Itabirito 0, já ouviu falar, fi? E Betim 1, teve Democrata 0, Vila Nova 1, Aimoré 0, Atlético Mineiro também 0, viu? Cruzeiro 1, Tombense 0 e Uberlândia 2, Atlético de Minas Gerais também 2.
Lembrando que os times Atlético e Cruzeiro também estão em pré-temporada fora, né? Não são os principais aí. Eles ainda vão estrear no Campeonato Mineiro. Mas é isso aí, o início de competição, quem se destaca são os pequenos, né? De agora em diante é que os grandes vão começar.
Isso, Júlio César, só enfraquece ainda mais os campeonatos estaduais.
É o que eu falei aqui, né? Vai chegar um dia que
e
o campeonato...
A gente fica preocupado porque a Bahia se notabilizou esse ano pela precariedade dos estádios do interior, né? E a federação já teve aquilo para mim já foi uma derrota, porque a federação, antes do início da competição, anunciava a competição da Copa
do governador
do estado e depois teve que cancelar a Copa Governador do Estado exatamente pela carência de participação mínima dos clubes da Série A.
Eu já falei.
Então,
aí.
É um campeonato baiano, gente, sem VAR, é um campeonato baiano sem estádios
sem
no
sal,
interior, sem sal, sem dinheiro. É um campeonato baiano muito pobre, viu, Júlio César?
Eu já falei aqui, vou repetir, vai chegar aí, qualquer hora dessa aí, os clubes grandes vão botar o sub-20 para disputar aí o campeonato estadual e vai treinar para chegar só no brasileiro. Porque os estaduais não estão motivando mais, não. Olha para o da gente aqui na Bahia. Há quantos anos o ingresso de futebol aqui na Bahia é 10 conto, 20 conto.
É um R$20.
Pois é, é um campeonato que não dá uma premiação em dinheiro a ninguém. É um campeonato que malmente ele dá uma vaga para a Copa do Brasil, outra Copa do Nordeste. Rapaz, os times têm um gasto muito grande, né? Para quê?
Retorno,
e qual o retorno que esses times têm? Esses presidentes de clube da Bahia, eles são heróis, na realidade. Eles são heróis.
Os clubes do interior, sim.
É
verdade.
Como é aí, ó? Você monta uma folha de 150 mil. Isso a gente está falando de folha de jogador. E a estrutura por detrás disso, que tem uma casa, tem comida, tem transporte, tem tudo. Como é que fica?
Verdade.
Né? Então é complicado.
A gente volta amanhã com mais notícias do Campeonato Baiano, mas antes de fechar o programa de hoje, vamos falar de NBA. Vamos lá. 7-1.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, nesta segunda-feira, né? 8 partidas abriram a NBA. Né? Eu falo abrir porque já aconteceu uma, no Martin Luther King Day. Inclusive, 2 terão transmissão em português, tá? Português de Portugal e do Brasil também. Aqui para o Brasil, claro. Primeiro, o Memphis Grizzlies encara o Minnesota em casa às 16h30, já aconteceu. Depois, lá no Golden State Warriors, recebe aí o Boston Celtics em confronto, que costuma pegar fogo aí, dar uma guerra por lá, lá na terra do Tio Sam. A bola sobe às 19h, horário de Brasília, né, tá acontecendo. Além disso, destaque para a volta do Young ao Madison Square Garden para enfrentar o New York Knicks. A partida, né, terá transmissão apenas no NBA League Pass. Eu falei certo?
Falou certo. Você tem feito o curso de inglês.
Estamos aí.
Eu estou notando que você...
Estamos arranhando.
Só está faltando assistir umas duas ou três partidas para gravar o nome
dos caras.
Porque, na verdade... tem vários jogadores que não são nem americanos, né? Então, tem nomes... Nikola Jokic, ele é um jogador sérvio. Então, é diferente, né? Então são muitos africanos, jogadores europeus também, vários.
Até brasileiros já aconteceu.
Giannis Antetokounmpo, um jogador grego. Uhum. Então, você precisa saber...
Repete.
Giannis Antetokounmpo.
Eu tô fora.
Agora, minha sugestão pro jogo de hoje seria o Warriors e o Boston. Não só pelo Boston, que é uma equipe que foi a vencedora do ano passado, que é segundo colocado na Conferência Leste, né? Mas provavelmente, na hora da onça beber água, pode ser a equipe que busque e acabe vencendo esse bicampeonato. Né, porque é uma equipe muito bem montada, com grandes jogadores, mas que na temporada regular você alivia, tira um jogador para descanso, né, não viaja para os jogos, segura aqui, segura ali, não faz tantos lá, eles não tiram o jogador do jogo, mas eles colocam menos em quadra, menos tempo em quadra, e isso acontece com alguns jogadores até para evitar lesões. Né? E na hora que você precisa do jogador nos momentos mais decisivos, ele estará presente. Então, a equipe, inclusive, tem alguns jogadores experientes, o time do Boston. Então, Al Horford, então são jogadores que eles seguram um pouco, mas com certeza vão disputar. Então, e o jogo do Golden State, o Warriors, é a equipe que eu gosto de assistir jogando. Então, é a equipe que já foi campeã 4 vezes, que ainda começou bem o campeonato, mas deu uma queda novamente. Eu acho que ainda falta um jogador número 5, o pivô, o grandão, um jogador que, no momento difícil, ele decide o jogo também mais perto do aro e segura os rebotes. Então, como o Golden State é um atleta, é uma equipe que tem... um jogador, o pivô 5, que é um jogador baixo, né, que é um jogador que distribui bem a bola, mas é um jogador baixo, sempre está tendo dificuldade nos últimos anos aí, por falta da pontuação hoje, praticamente de fora, ser na mão de Stephen Curry. Então, é um jogador que pontua muito, que arremessa muito de fora e pontua muito. Então, um jogo, minha sugestão seria esse jogo hoje às 19 horas. Eu gostaria de assistir, mas o campeonato continua como começou, né? A Conferência Leste e Oeste, as equipes aí que estão brigando pelo campeonato da primeira posição estão lá na frente do campeonato. Então a gente espera esses grandes jogos aí. Viu, Tony Café? Eu gostaria que você repetisse aí alguns nomes aí de alguns jogadores aí. Eu vou passar para você aqui.
Vamos embora, que está chegando a hora. Gabriela Esportiva, de segunda a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhores. Fred Menezes, suas considerações finais.
Bom, só vou lembrar aqui que hoje tem um jogo também bom de voleibol, às 21 horas, vôlei Renata masculino, Superliga de voleibol masculino, vôlei Renata contra o Suzano Vôlei. Então, um grande jogo também. E amanhã, no feminino, Bauru e Fluminense. E assim a gente vai finalizando. Dá uma boa noite aqui a Tony Café, Júlio, Zé Maria. E boa noite a todos os ouvintes da Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, Júlio. Boa noite, amigos do Gabriela Esportiva. Nas considerações finais, Café, eu quero abraçar, né, o Zé Cacá, o Zé Carlos Santos de Oliveira. Continua internado, gente, no Hospital São Rafael, mas já finalizou as sessões, né, de radioterapia, já existe aí uma expectativa positiva.
Graças a Deus.
Que nos próximos 5 dias o Zé possa já deixar a unidade hospitalar para seguir o tratamento em casa. Portanto, para ele, boa recuperação, né? Saúde.
Exatamente.
Amém. Luz e muita paz. Um abraço a todos.
Eu gostaria só de lembrar aqui, a gente esqueceu, né? Mas o falecimento de Léo, da Globo, né? Fez muito sucesso aí na rádio também, na televisão.
Léo
Batista como comentarista esportivo. Então, um abraço aqui, a gente abraça aqui a família dele e Deus conforte todos aí. Mas que Léo com certeza vai estar em um bom lugar.
Amém, Júlio? Sabe?
Se ele merecer. Quero que finalizar trazendo informação do Botafogo. É mentira ou verdade? Botafogo acabou de comprar aí o passe do atacante Arthur, ex-jogador do Bahia, Palmeiras. Botafogo pagou aí 62 milhões. O Arthur. Jogou no Palmeiras, jogou no Bahia.
Bom jogador.
O Botafogo pagou 62 milhões, 10 milhões de euros. E o Vitória abriu negociação para contratar o atacante Eduardo Vargas. O Vitória está aí querendo reforçar o seu elenco. Né? E o meu abraço hoje aqui vai para meu amigo 14. Alô, 14, grande condutor aí do SAMU aqui em Léo, está sempre ouvindo a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Batista e o Carmé lá no. O Batista e o Carmé também estão ligados com a gente. Meu amigo Socó, funcionário aí do Cana Brava, vem dentro do buzu da empresa ouvindo aí o nosso programa aí através do aplicativo. E a galera do posto Jossel, lá no nosso Céu da Vitória, todos ligados com a gente. Um abraço a todos e até amanhã.
Beleza. Valeu, Júlio. Forte abraço para você, forte abraço para o Zé Maria, forte abraço para a rapaziada de casa, para o meu amigo Fred Menezes. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Gabriela Esportiva de volta amanhã no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.